Urbanismo.
Por trás da arquitetura de qualquer casa estão as necessidades de seus habitantes. Cada pessoa tem suas preferências no que diz respeito ao universo doméstico e o mesmo acontece com as famílias de menor renda. Mais do que conforto, elas também têm direito, sobretudo, a uma moradia segura. O desafio é fazer da habitação social uma política permanente dos governos. E como o profissional de arquitetura pode auxiliar essas ações? É o que você confere na quarta reportagem da série Sua Casa, Nosso Problema, que tem produção de Larissa Arantes.
A casa dos sonhos de Alessandra Silva é mais fruto do esforço imaginativo dela e do noivo que do olhar especializado de um arquiteto ou engenheiro.
Quem projetou a casa foi eu e meu noivo. Eu queria um engenheiro. É melhor, né, porque projeta a casa melhor e sabe o que usar corretamente. Porque a gente fica muito mais seguro, né? Mas financeiramente não teve como.
Assim como a dona de casa de 25 anos, muitos brasileiros não têm condições financeiras de pagar um profissional para planejar a moradia. O problema não é apenas estético, como podem pensar alguns. A falta de um responsável técnico coloca em risco, sobretudo, a segurança da construção. Na tentativa de facilitar o acesso a esse tipo de profissional, em 2008, o governo sancionou a Lei 11.888, que determina que famílias com rendimento de até 3 salários mínimos têm direito à assistência gratuita para a elaboração do projeto arquitetônico. Para isso, prefeituras, governos estaduais entidades sem fins lucrativos é que devem apresentar projetos a serem financiados pelo Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. O problema dessa forma de financiamento é que a maioria dos projetos aprovados reúne várias demandas particulares de construção em um único projeto arquitetônico, ou seja, construções em diferentes terrenos da cidade, portanto, de diferentes demandas técnicas, acabam sendo englobados em um mesmo projeto que pode não respeitar as particularidades de cada lote. Segundo a urbanista Mônica Cadaval, um outro tipo de projeto seria ideal.
O município que tem esse serviço, disponibilizar para a população um local para a família levar sua demanda. A partir daí, essa demanda é encaminhada para estrutura de apoio de assistência técnica, né? Então, esse escritório, ele vai conversar com a pessoa, depois um profissional vai até o local do lote, da casa da pessoa, para fazer levantamento, conhecer melhor o local.
As lacunas apontadas pela urbanista Mônica Cadaval são um retrato da forma pontual com que o tema habitação de interesse social tem sido tratado. A lei que garante assistência técnica gratuita a famílias de baixa renda só foi promulgada depois que foi constatada uma lacuna na Lei 11.124 de 2005, que criou o sistema e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Essa legislação previa o direito da população de baixa renda à habitação digna e sustentável, mas não dispunha sobre como exatamente isso seria feito. Segundo o professor da Escola de Arquitetura da USP e consultor do Plano Nacional de Arquitetura, Nabil Bonduque, o caráter sempre emergencial ou reparador das leis voltadas para o setor é o grande entrave para implementar políticas de habitação de interesse social no país.
Acontece com muita frequência a demora na execução da urbanização e, em função dessa demora, acaba na hora que vai se fazer a obra de urbanização, existe um desacordo entre aquilo que estava previsto e a situação do espaço.
Porém, por mais que as leis apresentem falhas, a criação da lei que garante assistência técnica gratuita a famílias de baixa renda para a construção e manutenção de suas casas é a prova de que a concepção de ações de moradia social está mudando no Brasil. Exemplo é o fato de que o decreto atribui a responsabilidade das construções não só aos profissionais de engenharia, mas também aos arquitetos e urbanistas. Fica a cargo desses profissionais a edificação, reforma, ampliação e regularização fundiária da habitação. De acordo com a urbanista Mônica Cadaval, a própria descrição da lei comprova a necessidade do profissional de arquitetura para que os projetos de habitação de interesse social sejam viáveis e funcionais.
Outro aspecto importante dessa lei é que, em primeiro lugar, ela pressupõe uma assistência técnica de arquitetura e engenharia, mas articulada com outros tipos de profissionais.
Mas é preciso avançar mais. Ainda que o marco regulatório para habitação de interesse social esteja evoluindo em abrangência e conceito, resta um grande problema: garantir a sua implementação. Não há, por exemplo, prazos e metas a serem cumpridos em termos de melhoria da qualidade das construções. E isso gera um outro problema para o espaço urbano, como explica o professor da Escola de Arquitetura da USP, Nabil Bonduque.
Continuidade administrativa. Nós não temos um processo contínuo de produção habitacional que independa dos governos. Então, cada governo quer dar a sua marca, muitas vezes paralisa ou atrasa programas que já estavam sendo desenvolvidos anteriormente, e com isso também se perde um fluxo de produção que, na verdade, deveria ser caracterizar uma produção pública.
A falta de assistência técnica para a construção das famílias de baixa renda expõe sua faceta mais dramática justamente nessa época do ano, quando a temporada de chuvas cobra o preço da falta de planejamento. Segundo o balanço da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais, a temporada de chuvas que começou em setembro deste ano já deixou 4.272 desalojados e 883 pessoas desabrigadas. Larissa Arantes para o UFMG Educativa.
Amanhã, na última reportagem da série Sua Casa, Nosso Problema, você confere justamente as pesquisas sobre habitação social e os fenômenos climáticos. A série tem produção de Larissa Arantes e coordenação de Tassiana Arce.